Amém. Boa noite, irmão, irmã, paz de Jesus sobre você que está aqui e você que está aí onde você estiver acompanhando a gente. Espero que você tenha tido um bom domingo e espero que Deus continue a falar ao nosso coração. Queria ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que estava perdido. Essa é uma história bem curtinha que a gente encontra aqui no Evangelho de Lucas. Uma história conhecida, muito impactante. Fala sobre esse desejo humano que eu acho que todos nós aqui carregamos. O desejo de encontrarmos Jesus na vida. A gente anda por aí e nessas nossas peregrinações, talvez dos anseios mais profundos da nossa alma seja o anseio de encontrarmos o Deus cuja face pode ser vista, nós sabemos, na pessoa de Jesus. É possível que você já tenha feito muita peregrinação nessa vida, tentando encontrar esse sentido que só Deus tem para te oferecer. Essa é a nossa jornada, passar por aqui buscando encontrar algum sentido para a nossa vida. E a história do Zaqueu é uma história que mostra onde está o sentido da vida. Em Jesus, simples assim. Mas é uma história, obviamente, com algumas nuances e com alguns detalhes que fazem com que os nossos olhos, assim, precisem dar atenção às palavras do evangelista. Então, assim, o que Lucas diz aqui para a gente é que Jesus estava passando por uma cidade, a cidade de Jericó, atravessando essa cidade, e nessa cidade tinha um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Então, guarda esse conjunto de informações. O nome dele, Zaqueu. Quem ele era? Chefe dos publicanos. E o que ele era? Rico. Essas informações soltas não necessariamente significam muita coisa. Assim, mas postas numa sentença, elas apontam, sabe, para o imaginário do leitor um caminho aqui. Possivelmente, esse homem específico acumulava riquezas não apenas a partir do seu trabalho honesto, mas também a partir da extorsão que ele praticava e que os seus subordinados praticavam na sua própria população. Ele era líder dos publicanos, e os publicanos nos dias de Jesus eram conhecidos como esses homens que, porque trabalhavam para o império coletando impostos altíssimos, tinham também a prática e o costume de fazerem uma espécie de caixa 2 para si. Essa era a fama dos publicanos nos dias de Jesus. Então eles batiam nas portas ou ficavam nos seus postos. E as pessoas pagavam os seus tributos a César, que era o imperador. O publicano, geralmente, na Palestina, era um dos judeus. O que fazia com que ele fosse odiado pelos seus irmãos de raça. Porque ele exercia essa tarefa desagradável de ir na casa dos seus irmãos ou de receber no posto de coleta os seus irmãos para tirar um dinheiro suado que eles coletavam com o seu trabalho, e mandar para o imperador. E mais do que isso, além do dinheiro que eles tinham que mandar para o imperador, eles acumulavam para si, erroneamente, indevidamente, parte desse recurso que eles achavam assim, que aquelas pessoas deviam doar. Então os publicanos eram odiados pelo povo. E eram homens ricos não por causa de um trabalho honesto, mas geralmente por causa do caixa 2 que faziam, extorquindo seus irmãos de raça. E Zaqueu era um homem desse, não apenas um publicano qualquer, mas chefe dos publicanos. Então você pode imaginar como Zaqueu devia ser um sujeito mal visto na cidade de Jericó, sabe? O Zaqueu é a representação dessa pessoa que quando chega espalha. Desse camarada que se faz um pedido, todo mundo diz, pô, que pena, não vou conseguir te ajudar. Que se chega do lado e diz assim, tem um lugar aí, você coloca a mão e diz, está ocupado. Esse camarada que é a representação da figura de quem todo mundo quer distância, ele ouve que Jesus vai passar pela sua cidade. E o texto também diz que por causa da sua baixa estatura, ele não consegue achar, numa rua que já está tomada de gente, um espaço para ver Jesus. Eu fico aqui imaginando, só nas minhas divagações, que devia haver um outro motivo para o Zaqueu não encontrar espaço. Tudo bem, ele era um sujeito baixinho, chegou na rua, a rua já estava cheia, ele precisava de um espaço assim especial, e esse espaço não existia para ele. Ok, é o que objetivamente o texto diz. Mas eu também acho que porque o Zaqueu é quem ele é, essa figura repulsiva, desagradável e traidora, ele é esse sujeito para quem a gente não faz o menor esforço se ele chegar e pedir, tem um espaço para mim? Acho que a dificuldade do Zaqueu de encontrar um canto ali em Jericó para ver Jesus passar, se devia também à falta de disposição de todo mundo para dizer, Zaqueu, vem aqui, cara, se a gente apertar sempre cabe mais um. Não sei, fica como uma lição secundária aqui do texto para você e para mim, sabe? O tipo de vida que a gente constrói vai facilitar ou não que a gente encontre espaço pelas ruas da cidade. Então, às vezes, espaço há. Só não há muita disposição das pessoas para olharem para a gente e dizerem, vem para cá, sempre cabe mais um. Se a gente for esse tipo de gente que, pela nossa conduta, causa repulsa, ódio, desconfiança, insatisfação. Mas o Zaqueu, sendo tudo isso, é um ser humano. E a gente não pode se esquecer disso. Que por mais que as pessoas sejam o que as pessoas forem, todos somos humanos. Todos carregamos uma dignidade que é nossa, intrínseca. Todos temos valor. Todos temos direito a algumas coisas básicas e essenciais, entre as quais direito a buscarmos a Deus. Ninguém na vida deveria ser impedido de exercer o seu direito de buscar a Deus. Todo mundo tem direito de se aproximar dele. Não importa se essa pessoa é pecadora de mais ou pecadora de menos aos nossos olhos. Se tem alguém querendo encontrar Jesus, então esse alguém pode se encontrar com Jesus. Hoje de manhã, na celebração, eu li o texto de Isaías 1. Foi o texto da nossa conversa. E no finalzinho do texto que eu li, tem uma fala bonita do profeta que diz assim, mesmo que os seus pecados sejam intensos, ainda assim há a possibilidade de oferecer perdão para a sua vida. Porque não há absolutamente nada que se interponha entre nós e Deus que seja um obstáculo insuperável. Qualquer pessoa pode buscar e qualquer pessoa pode se aproximar, porque Deus não está mais à disposição de uns do que de outros. A gente é que acha que ele está. E o Zaqueu, por mais que ele seja esse sujeito que eu acabei de dizer que era, por outro lado, ele é a representação daquele camarada obstinado e decidido que diz assim, vão me impedir, mas eu vou persistir. Não combinei com o Ronaldo, mas gostei, assim, sabe, ele ter trazido aquela música que diz, eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Às vezes a gente precisa cantar isso mesmo, sabe? Não vou parar, pode colocar a mão na frente, eu vou seguir. Meu objetivo é Jesus e ninguém vai me impedir de me aproximar de Jesus. Às vezes a gente precisa cantar isso pra gente. Porque há obstáculos mil que aparecem na vida, pessoas que nos desencorajam, que nos apontam outro caminho. Há pessoas que dizem, não, você não, agora não tem mais jeito, não dá mais. E o texto não diz objetivamente isso, mas eu fico aqui imaginando que o Zaqueu deve ter ouvido. Ah, Zaqueu vai para casa, né, querido? Oh, essa festa é nossa, você não tem nada a ver com isso. Vai lá para o palácio, vai se encontrar com César. Isso aqui não é o teu grupo não, Zaqueu. Essa gente aqui não é para você não. Agora você quer pagar de santarrão? Quer se aproximar de Jesus? Ah, Zaqueu, para cima de quem? Mas o Zaqueu está ali, ele quer se encontrar com Jesus. E a verdade é essa, se você quiser se encontrar com Jesus, que nada te impeça de se encontrar com Jesus. Se você quer se aproximar de Jesus, que nada nem ninguém te impeça de se aproximar de Jesus. Porque ninguém nessa vida, nem nada nessa vida tem o direito de permanecer como um obstáculo entre cada um de nós e a pessoa de Jesus. Ele acha uma árvore. E ele vai para cima da árvore. Ele só quer ver Jesus passar. Provavelmente Zaqueu ouviu coisas que Jesus fez. Milagres que ele operou. As histórias que ele contou. Eu não sei o que trouxe Zaqueu para perto de Jesus. As pessoas vêm para Jesus por motivos diferentes. Tem gente que vem com o melhor dos motivos aos nossos olhos. Tem gente que vem com o pior dos motivos aos nossos olhos. Não importa. Só vem. Às vezes se aproximavam de Jesus na desconfiança. E quando menos esperavam, o coração tinha sido capturado. Muitos foram a Jesus para colocá-lo à prova. E se perceberam convertidos pelo seu amor. Ó, não importa pelo que você veio. Só vem. Se aproxima dele. Mesmo que seja para vê-lo passar. Ou seja, mesmo que seja para ficar nesse lugar de espectador, sabe? Tem gente que acha que a melhor coisa na vida é estar nesse lugar de ser um espectador do Jesus que está passando. Esse tipo de gente está a um passo do encontro com Jesus. Mas não se encontrou com Jesus ainda. Porque o encontro com Jesus não acontece quando a gente vê ele passando. O encontro com Jesus acontece quando a gente descobre que esse que está passando para no lugar que a gente está e chama a gente pelo nosso nome. Isso é arrebatador. A gente acha que a gente veio ver Jesus, e aí a gente descobre que, na verdade, Jesus quer conversar com a gente. O Zaqueu estava ali satisfeito, no alto de uma árvore, vendo Jesus passar, comendo a sua pipoquinha, naquele cinema, sabe, real. E quando menos esperava, o Cristo, que estava sendo disputado ali pela multidão, parou exatamente no lugar onde ele estava. E disse, Zaqueu, desce, cara. Não precisa ficar aí, não. Desce. Porque eu quero ir para a tua casa hoje. Jesus se oferecendo para entrar na casa dos outros. Essa é a melhor oferta que a gente pode receber, né? Daquele que é a expressão de Deus olhando para a gente e dizendo assim, eu quero entrar na sua casa. Essa música que a gente cantou agora, né? Ela pegou como um chiclete numa época, né? Eu ouvi essa música em tudo que é lugar. Eu ouvi essa música em festa de crente. Eu ouvi essa música em festa de não crente. Eu ouvi essa música versão gospel, versão pagode, versão forró. Eu ouvi essa música em sepultamento. Eu ouvi essa música em maternidade. E você sabe que eu presto atenção nessas coisas que pegam como um chiclete, né? Por que pegam como um chiclete? Às vezes a gente acha que só há beleza e virtude nas coisas muito sofisticadas, né? Pô, essa música é a síntese da experiência simplificada da vida com Deus, que é a gente olhar para Ele e dizer, por favor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura e faz o que o Senhor tiver que fazer. Inclusive, sare as minhas feridas. Pois então, no caso, na música, o Zaqueu que diz, entra na minha casa, na história é mais impactante ainda. É Jesus quem diz, Zaqueu, eu quero ir para a tua casa. Me leva para esse lugar da tua intimidade. Me leva para o lugar onde você vive. Deixa eu ver lá o lugar onde você habita. Deixa eu me assentar à sua mesa. Deixa eu passar essa noite conversando com você. Então, quem vem para a igreja para ser espectador do que Jesus faz ainda não entendeu que o lugar de Jesus na nossa existência não é o lugar daquele que se apresenta. O lugar de Jesus na nossa existência é o lugar daquele que se assenta diante de nós à mesa e diz, como é que você está? Jesus é aquele que chama a gente pelo nome. Jesus não diz, ô, psiu, você. Jesus chama a gente pelo nosso nome. O que significa que ele nos conhece. Se ele nos conhece, a gente não precisa fingir. Porque se lá no fundo da minha alma Jesus diz Daniel, então ele sabe quem eu sou, no meio de uma multidão de 8 bilhões de pessoas. E se ele sabe quem eu sou no meio dessa multidão, diante dele eu posso de fato ser exatamente quem eu sou, sem querer fingir absolutamente nada, e desfrutar desse momento de comunhão daquele que, podendo estar em todos os lugares, resolveu estar dentro da minha casa, dentro da minha vida, mexendo com a minha estrutura, sarando todas as feridas. Quero ir para tua casa, Zaqueu. Desce daí depressa, cara. Eu vou para lá hoje. Tava pensando onde eu ia ficar em Jericó. Vou ficar contigo. Aí você pensa, história linda, né? Então, toda história linda tem um personagem que aparece como uma espécie de enviado das trevas, sabe, para prejudicar o script e o roteiro. Porque tem uma turma que provavelmente disse para o Zaqueu, desculpa, Zaqueu, não tem lugar para você aqui do meu lado, que quando vê Jesus indo para a casa do Zaqueu, começa a julgar no coração, dizendo, ora, ora, vá para a casa de um pecador. Provavelmente pensando, se Jesus soubesse quem é, não iria para lá. Jesus, tem lugar que o senhor não deve ir. Não sei se ensinaram para você, mas há lugares, Jesus, que o senhor deve evitar. Não entra nessa casa, não. Essa casa é a casa de um pecador. E muitas coisas passam pela minha cabeça quando eu paro diante desse juízo, né? Primeira delas, talvez. Se não é para ir para a casa de um pecador, que casa restará para Jesus entrar? Porque assim, se o critério é não ser um pecador, Jesus vai para a casa de quem? Ou você acha que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem se semear? Jesus vai para minha casa, e vai para a sua, e vai para de todo mundo, porque só a casa de pecadores para Jesus. Não a casa de pessoas perfeitas, capazes de acolherem Jesus. Jesus visita a nossa casa, com todos os nossos dilemas e com todas as nossas angústias. A casa onde mora essa gente, como a gente. Carregada de pecado, de maldade, de pensamentos tortos. É para nossa casa que ele vai. E tem mais uma coisa que me ocorre, é para nossa casa que ele tem que ir mesmo. Porque assim, quem é que precisa dele? Se não um pecador como eu e como você. Lembro uma vez que alguns, se supondo melhores do que os outros, disseram a Jesus que ele não deveria estar em certos ambientes. Lembra que nessa vez, a resposta de Jesus foi: vocês façam o que vocês quiserem com a vida de vocês. Se vocês acham que vocês não precisam da minha presença, sigam a vida em paz. Eu vim para os enfermos. Essa gente que reconhece que precisa de mim. Os sãos não precisam de médicos, os enfermos que precisam. Foi uma outra forma de dizer, eu não estou aqui em busca de pessoas perfeitas. Eu estou aqui marcando encontro com gente como Zaqueu, e como Daniel, e como José, e como João, e como a Maria. Eu estou marcando encontro com gente que sabe que na vida carrega muitas angústias e muitos capítulos sombrios, mas que ainda assim tem lá no fundo da alma o desejo de me encontrar. A igreja não é o espaço para transformar você numa pessoa perfeita. A igreja é o espaço para que, pelo poder do Evangelho, você seja refeito na graça de Jesus. Sabendo que, mesmo assim, você não será aqui uma pessoa perfeita. A igreja é o espaço para que o Evangelho de Jesus, sob o poder do Espírito Santo, molde a sua vida e te transforme todos os dias. Mas se você veio para cá, ou para aparentar perfeição, ou para, nessa vida, buscar perfeição, posso dar um conselho que vai parecer estranho? Ó, vai fazer outra coisa, cara. Cheio de coisa para você fazer. Isso aqui não é para quem quer aparentar ser perfeito, nem buscar perfeição nessa vida. Isso aqui é para quem entendeu que a história do Zaqueu pode ser também a nossa história, quando, em vendo Jesus passar, a gente descobre que ele para na nossa frente e diz assim: hoje eu quero entrar na sua casa e passar essa noite conversando com você até o amanhecer de amanhã, porque eu quero ouvir o que está aí dentro do seu coração. O Zaqueu é um sujeito determinado, eu já disse, né? Porque ele já tinha recebido negativas, agora ele está diante do julgamento dos outros, mas ele não desiste. E o texto diz que ele leva Jesus para sua casa. E aí alguma coisa acontece nessa casa. O texto dá um salto, me dá uma angústia, eu queria ouvir alguma coisa dessa conversa. Mas o texto só diz o seguinte: que numa hora, no meio dessa noite, o Zaqueu olha para Jesus e diz assim: Senhor, ó, metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E se eu extorquir alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus olha para essa fala do Zaqueu e diz assim: hoje houve salvação nessa casa. Veja só, o texto não está dizendo que a salvação está na doação do nosso recurso aos pobres, nem na retribuição X vezes mais daquilo que a gente lesou o terceiro. O que o texto está dizendo é que a evidência da salvação é a transformação da nossa vida de tal forma que agora, por causa de Jesus, a gente segue o caminho oposto do caminho que a gente seguia antes da gente se encontrar com ele. Então o Zaqueu não está salvo porque ele partilhou o seu recurso. O Zaqueu está salvo porque ele foi transformado. E onde aparece a evidência da transformação? Na mudança da nossa vida. Então a transformação, ela não se evidencia pela música que a gente canta, pelo texto que a gente decora, nem pelo lugar que a gente frequenta. A transformação se evidencia pela mudança no rumo da nossa história. De modo que se a gente era alguém que seguia para lá, por causa do evangelho de Jesus, a gente passa a seguir para o lado de lá. E se a gente vivia do jeito A, agora a gente vive do jeito B. Sendo, obviamente, essa direção e esse outro jeito, resultado daquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Jesus celebra e diz assim: hoje teve salvação nessa casa. Porque esse homem também é um filho de Abraão. Esse homem pertence ao povo. E ele termina dizendo assim: o filho do homem veio buscar e veio salvar aquele que estava perdido. Sabe o que eu tiro dessa história para a minha vida e para a sua vida? Bem, pelo menos para a minha, eu partilho com você e você vê o que você leva para a sua. Vamos combinar assim? Primeiro, sabe esse desejo que você tem de buscar a Deus? Não deixa nada abafar esse desejo dentro de você. Sabe essa vontade de se encontrar com Jesus? Mesmo que você já tenha se encontrado com Jesus, porque não é possível que você não tenha entendido até aqui que se encontrar com Jesus não é a experiência de um ato na vida. É uma jornada continuada, assim, de muitos encontros com aquele que sempre cativa o nosso coração. Quando você estiver diante de obstáculos que tentam te afastar da concretização desse desejo de encontrar Jesus, não permita que esses obstáculos impeçam você de se encontrar com Jesus. Ah, mas eu era, não importa quem você era. Ah, mas eu sou, não importa quem você é. Ah, mas eu fiz, não importa o que você fez. Ou você não entendeu que ou Jesus vai para a casa dos pecadores ou não há casa nenhuma para Jesus dormir. O ponto não é quem você é, o ponto é entender que esse anseio da sua alma, ele casa com a disposição do Cristo que para diante de você, chama você pelo seu nome e diz: eu quero passar essa noite na sua casa. Então, quando você ouvir Jesus convidando você para esse lugar da intimidade, vá. Quando você ouvir a voz do seu Deus lá no fundo da sua alma dizendo: vamos sair da superfície, vamos mais fundo, porque é isso que Jesus está fazendo. Jesus está chamando Zaqueu para sair da superfície. Tem um escritor que eu gosto muito de ler, chamado Richard Foster, que disse certa vez: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. E é verdade. Deus chama a gente para sair da superfície. Esse convite que Jesus faz, Esse oferecimento dele de eu quero entrar na sua casa é uma lembrança de que a gente sempre pode ir mais fundo com Deus. E quando Jesus parar diante de você e disser, deixa eu passar essa noite com você na sua casa, então deixe que ele passe essa noite com você na sua casa. E esteja ao redor da mesa com ele, se abra e permita que o seu coração fale sem edição, sem medo, porque ele conhece quem você é. Aí você vai ver que uma coisa vai acontecer no meio dessa noite, de alguma forma que só Deus é capaz de explicar, se o Espírito Santo vai te salvar. Aí você diz assim, eu já fui salvo. Não, calma, relaxa. Deixa ele te salvar de novo, de novo, de novo. Aí você vai pensar assim, nossa, esse pastor é reformado, né? Uma vez só que a gente é salvo. Não, calma com essa crise teológica. Eu estou falando de experiências de vida, vocês sabem? Eu estou falando desses encontros ininterruptos que a gente tem. Salvação não é só essa experiência assim da gente sair do inferno e ir para o céu. Salvação também pode ser vista como essas milhares de experiências de vermos os resquícios desse inferno de onde a gente saiu, saírem progressivamente de dentro da gente. Não é só sair de um lugar e ir para o outro. É ver Deus tirar de dentro da gente tudo aquilo que ainda pertence àquele outro lugar existencial onde um dia a gente teve. E cada vez que Jesus chega perto da gente e tira um pedacinho do inferno de dentro da gente, a gente está passando por essa experiência que eu estou aqui chamando de salvação. É isso, todo dia eu preciso ser salvo de alguma coisa. Todo dia eu preciso ser salvo, assim, de uma desgraça, de um inferno existencial. Todo dia. E a salvação para a gente quando Jesus vai para a nossa casa. E a prova disso é que todo dia, por causa dessa salvação que só Jesus tem para nos oferecer, a gente pode ser transformado pelo seu Espírito num tipo de gente diferente de quem a gente foi antes. Ah, mas vão falar, não vão acreditar, vão julgar. E você vai se preocupar. Você pode só seguir a sua vida dizendo todos os dias, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura e sara todas as feridas. Estou fazendo uma propaganda da música, né? Você está entendendo o meu ponto, né? É olhar e dizer, Senhor, eu sou esse sujeito que, estando perdido, foi alcançado pela sua graça. E tudo que eu queria era que o Senhor, assim, mudasse do lado de dentro a minha história. Zaqueu é a lembrança de que eu e você podemos experimentar verdadeira salvação. Não por quem nós somos, mas por quem Jesus, aquele que passa diante de nós e para diante de nós é. Então que o nosso coração encontre verdadeira salvação, para o bem da nossa alma e para a glória do nosso Cristo. Vamos fazer uma oração. Vamos colocar o nosso coração diante do Eterno. Faça uma oração aí no seu lugar. Coloque a sua vida diante dele. Peça a Jesus, assim, para te salvar de alguma coisa que você precisa ser salvo nesse momento. Ronaldo falou aqui no começo do culto, sabe, na hora do louvor, sobre se encontrar com Jesus. Então, há duas possibilidades. Você que nunca se encontrou com Jesus, se encontrar com Jesus, mas você que já se encontrou com Jesus, se reencontrar com Jesus. Porque Jesus não é apenas aquele que a gente um dia encontrou, Jesus é aquele com quem a gente precisa se reencontrar todos os dias. Então deixa Jesus chamar você pelo seu nome, abra o seu coração para ele e diga assim, ó Senhor, é disso aqui que eu preciso hoje, eu preciso ser salvo disso aqui, desse medo, dessa angústia, desse problema, desse obstáculo, desse resquício infernal que ainda tem aqui dentro de mim. Faz a sua oração, ele te conhece, então não precisa editar nada, pensar nada, programar nada, só faz a sua oração e deixa Jesus operar na sua vida do jeito que só ele sabe fazer. Senhor Jesus, a gente está aqui como igreja do Senhor, como irmãos e irmãs, como comunidade de fé, como povo de Jesus. Somos o teu povo. E a gente está aqui para dizer, a gente precisa demais do Senhor. A gente não quer andar sozinho. E mais do que isso, a gente não quer só ver o Senhor passar. A gente quer acreditar que o Senhor para na nossa frente, chama a gente pelo nosso nome, se oferece para entrar na intimidade da nossa casa e muda completamente o curso da nossa história. Da mesma forma que o Senhor salvou Zaqueu, que o Senhor nos salve. E se a gente já faz parte desse povo que se reconhece como teu filho, que o Senhor nos salve daquilo que ainda precisamos ser salvos diariamente. Do orgulho, da vaidade, de uma religiosidade vazia, do medo, da angústia. Tem tanta coisa contra a qual a gente ainda luta. Como diz o apóstolo Paulo, é necessário desenvolver a salvação com temor e tremor, sabendo que é o Senhor quem efetua em nós, querer e realizar. Então que a gente abra o coração e que na sinceridade de orações que são feitas diante de Ti, que a gente tenha a coragem de dizer, muda isso na nossa vida, porque a gente precisa muito do Senhor. E que se a gente tiver com medo, se a gente tiver com obstáculos, se a vida tiver assim, com essas correntezas intensas e fortes querendo nos levar, que a gente simplesmente segure na mão do Senhor e que a gente siga. Porque no fundo não tem a ver com quem a gente é, tem a ver com esse Deus vivo e poderoso que o Senhor é. Essa é a sustentação da nossa fé, o Deus que o Senhor é. Então que a gente simplesmente siga com o Senhor, sabendo que nós somos parte dessa gente profundamente amada, remida e transformada pelo teu amor. Assim eu oro, colocando o nosso coração diante de ti, em nome de Jesus, o nosso Senhor.